Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 31 de janeiro. É, muita gente aí nas redes sociais dizendo que janeiro estava com 70 dias. Hoje é o último dia do mês, minha gente. Pois é, né, que Deus abençoe então esse finalzinho de mês e abençoe a chegada do mês de fevereiro, né? Para todos nós aí, seja muita paz e tranquilidade. Então, olha, o Jornal do Meio Dia já está no ar. Uma ótima tarde para você, caro ouvinte. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, meu parceiro aqui, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom final de mês também. Que seu bolso fique bem cheio.
Que alguma coisa vai ficar. Boa tarde, Kátia Gomes. Para você, ouvinte também do Jornal do Meio Dia, aquele grande abraço. Obrigado pela audiência. A partir de agora, você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia e também tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp, 988291029. É isso aí. Você pode ir mandando aí sua mensagem escrita, de preferência. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial.
Falou do bolso cheio, o coordenador correu. Renatinho correu. Diga, Renato, tô esperando também. É zinha, viu, gente? É brincadeira, porque aqui a gente, graças a Deus, é um clima, né, Marcos? Uhum. Super leve. A gente tem intimidade aqui um com o outro para brincar. E é isso. Graças a Deus aqui tá tudo em dia. Isso. Tudo belezinha. Olha, o Jornal do Meio Dia já está no ar. Eu quero agradecer em especial. Vem cá, Luciana, bate aqui uma mãozinha pra gente pelo vidro. Deixa eu agradecer aqui essa ouvinte querida, Marcos, que veio aqui nos conhecer hoje.
Olha aí, a Luciana, né?
Luciana, lá de Castelo Novo. Bem-vinda. Luciana, obrigada, meu amor. Amei meus presentes. Ela vai me deixar mais cheirosa. Os presentes, me deixar perfumada. Obrigada, Luciana. Como é o nome dos meninos? Vou mandar um beijo pros meninos. Daqui a pouco você me fala, viu? Vou mandar um beijo pros seus filhos. É isso mesmo. Bem, 12 horas e 11 minutinhos. Vou mandar um beijo pra minha amiguinha também, de Maria Jape. Rosana, já vi ela hoje também. Um beijo pra você. Um beijo pra mamãe Aida. Dona Aida, um beijão, viu? A senhora já recebeu o recado? Tô mandando já de novo. Olha, o Jornal do Meio Dia de 31 de janeiro está no ar. É um oferecimento, isso mesmo, dos supermercados Meira. É, supermercados Meira. Cadê? Me perdi aqui, gente.
Qualidade, variedade, preço baixo.
Só no Meira. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda. Ali no calçadão da Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. Eu vi que lá na Omara tá cheia. Na Omara, na Supermoda, cheia de opções e com preço ótimo, viu? Principalmente essa volta às aulas. Correm lá, mamães e papais, tá? Corram lá. E rede UniFTC. Pois é, UniFTC Itabuna agora é o Nex, Faculdade de Excelência, com novo curso de Medicina. Prova do vestibular dia 12 de fevereiro. Olha que legal. Olha, daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista aqui bem bacana no programa, tá? Não percam, pais, porque eu sei que muitos pais ainda estão nessa correria, né? Tirando suas dúvidas, fazendo seus orçamentos em relação à lista de material escolar, tá? E as escolas já começaram a enviar essa lista, de materiais escolares, né, que os alunos vão precisar agora em 2023. E com o objetivo de evitar possíveis abusos, nós vamos bater um papo, tá, com a advogada Evanique Cavalcante. Vamos tirar uma dúvida, porque o Ministério Público da Bahia liberou uma lista aí mostrando o que é abusivo, né? E o que não pode, gente, ser exigido numa lista de material escolar. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E daqui a pouquinho também o nosso repórter Coutinho Neto estará conosco, tá? Com muitas informações aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Então deixa eu mandar um beijo aqui para os meninos, os filhos de Luciana Silva, o Luiz Henrique e o Rian Lucas. Beijos, meninos, aos filhos aí da Luciana, um de 15 e outro de 5 aninhos. Eles também escutam, viu, Marcos? O Jornal do Meio-Dia, são nossos ouvintes.
Que bom, hein? Já no caminho certo, desde novos.
Se informando. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Dia de Teresina, no Piauí, que informa: governador se reúne com empresários e apresenta planos para gerar empregos. Diário de Pernambuco. Câmara e Senado elegem seus presidentes amanhã. Dizem que o presidente da Câmara tem tudo para se reeleger, o Lira, mas o presidente do Senado, Pacheco, provavelmente não, hein? É, e tomara que não, né? Para que a democracia volte nesse país. Jornal do Comércio de Recife, em 2022, prejuízo milionário com vandalismo e furtos no Recife. São os dados aí do ano passado em relação à violência lá em Recife, no Pernambuco. Diário do Nordeste, Fortaleza. Estado vai retomar obras de moradia popular. Tribunal do Norte de Natal. Senador do partido de Pacheco anuncia apoio a Rogério Marinho, que está com as chances imensas aí de ganhar para a presidência do Senado. Vamos de jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Desmatamento ilegal. IBAMA e IMA embargam área equivalente a 700 campos de futebol no sertão de Alagoas. Marcos Bezerra.
Nossa, jornal Imparcial de São Luís. Maioria da bancada maranhense apoia Lira para presidente da Câmara.
Jornal Estado Pequeno São Luís. Estadão revela que Juscelino usou verba do orçamento para beneficiar sua fazenda no Maranhão. Ontem falamos sobre esse assunto aqui. O Juscelino, que é atual ministro das comunicações do governo do Lula. Que bonito, hein? Com o senhor deputado, aprontando, hein?
Correio Brasiliense do Distrito Federal. O Fundo Constitucional é essencial para a autonomia do Distrito Federal.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, mais mortes nas estradas mineiras. É, eu tenho visto algumas reportagens. Nossa, muitos acidentes horríveis,
infelizmente,
né?
Infelizmente, é. Folha de Londrina, no Paraná. Movimento em balneários aquece a economia da região.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Quem tá me mandando mensagem aí, aguenta aí, viu? Quando terminar o programa, eu respondo. Bomba isso aqui, viu, gente? Algumas coisas a gente consegue ver assim por cima e tal, avaliar, né? Mas tem muita coisa que não dá, não. Bem, vamos iniciar aqui com informações sobre um assunto que a gente falou aqui outro dia e eu achei muito interessante. E agora nós temos mais informações sobre isso. É que o hospital daqui de Ilhéus recebe mutirão do projeto Expedicionários da Dor. Isso mesmo. O Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, vai sediar mutirão do projeto Expedicionários da Dor, com atendimento de 30 pacientes, né? Na quinta, dia 2, e na sexta, dia 3. O trabalho será coordenado pelos médicos Marcos Puentes, representante local do projeto Expedicionários da Dor, e Ramon Alves, coordenador da equipe de ortopedia do Costa do Cacau. Todos os pacientes foram regulados para participar da atividade, que se encontrará no tratamento de dores de coluna, artrose, tendinites. Gente, eu tinha que ter, tinha que ter me inscrito. Inflamações e bursites. É porque eu tenho tendinite, gente. O ambulatório receberá aí 20 pacientes e o centro cirúrgico 30. O programa filantrópico do Instituto Paim Brasil, o projeto Expedicionários da Dor, é tocado aí por médicos voluntários, sob a coordenação do médico Charles Amaral de Oliveira, membro do Instituto Mundial da Dor. E Ilhéus será a terceira cidade brasileira a receber o mutirão. É muito interessante o mutirão. Falando sério aqui, eu não me cadastrei, porque eu acho que quem tem um plano de saúde tem que procurar, né, Marcos? Né? Então, assim, eu acho que tem que deixar a vaga para quem não pode pagar particular, quem não tem um plano de saúde. Verdade. Então, achei muito bacana essa iniciativa aí da direção do hospital em trazer os expedicionários, o projeto Expedicionários da Dor, tá? Então, em Ilhéus, recebendo esse projeto, muito bacana mesmo. E eu espero que esses pacientes aí sejam bem avaliados, né? E que cada um saia melhor, que cada um melhore em relação aos seus problemas. Porque é impressionante como a gente, cada dia, a gente escuta de pessoas de faixas etárias diferentes. A dor na coluna, tem gente tão nova aí com dor, problema de coluna, né, Marcos?
É verdade.
Gente com 20 e poucos, chegando aos 30, né, com problema sério na coluna. Então, esse projeto aqui atende, né, esse tipo de paciente. Como eu disse agora há pouco, né, quem tem dor de coluna, artrose, tendinites, inflamações, bursites. Então, eu espero que seja um sucesso esse projeto, viu? Aproveitar e mandar um abraço para a diretora do Hospital Costa do Cacau, a Cristine Câmara. Muito bacana mesmo, viu, esse projeto. Parabéns para vocês aí, toda a equipe. Também o coordenador, né, médico aqui do hospital, que é o Marcos Puentes, está à frente aí desse projeto aqui no Hospital Costa do Cacau. 12 horas e 21 minutos, nós vamos mudar de assunto, porque já ele já vai chegar aí, o nosso repórter Coutinho Neto, com mais informações do setor policial. Antes disso, né, Marcos, a gente vai falar sobre um assunto que a gente já tinha comentado semana passada, que tinha iniciado aí esse julgamento. Né? E agora a gente tem mais informações, né, Marcos?
Isso.
Indígenas são condenados pela morte de agricultor e sequestro de família aqui no sul da Bahia.
O Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus concluiu na tarde de segunda-feira ontem o julgamento de 7 indígenas da comunidade Tupinambá, acusados pela morte do agricultor Juraci José dos Santos Santana, além de sequestro da esposa e de uma enteada da vítima. Eles foram condenados por homicídio qualificado, cárcere privado e cumprirão penas que variam de 2 a 14 anos e 5 meses. Os crimes foram cometidos em fevereiro de 2014 na zona rural de Una. O indígena réu Cledson Teles Souza foi absolvido pelo crime de homicídio duplamente qualificado, mas condenado por cárcere privado contra a enteada do agricultor. Acabou punido com 2 anos de prisão, recebeu a pena mais leve. Cleildo Nascimento Souza e Pascoal Pedro de Souza foram punidos pelo crime de homicídio duplamente qualificado e cárcere privado contra a esposa e enteada do agricultor. Os dois índios tupinambás terão de cumprir 13 anos, 11 meses e 6 dias. Penas maiores sofreram os índios Cleilton Teles Souza, Nildo de Almeida Teles e Domingos Oliveira de Souza. Eles terão de cumprir 14 anos e 4 meses de detenção pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e cárcere privado qualificado contra a enteada do agricultor, além de cárcere privado contra a esposa de Juraci José. Antônio José Oliveira dos Santos foi punido pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e cárcere privado contra a enteada do agricultor e contra a esposa da vítima. Ele deve cumprir pena de 14 anos, 5 meses e 25 dias. Os condenados vão aguardar em liberdade até o trânsito em julgado do processo. Juraci José dos Santos Santana era líder do assentamento Ipiranga, no distrito de Vila Brasil, em Una. O agricultor teve a orelha arrancada pelos criminosos. Composto por 25 jurados e 25 suplentes, o julgamento começou na terça-feira, dia 24, e ocorreu no auditório da Justiça Federal de Ilhéus.
Tá aí, né? As condenações, né? E a gente vai continuar acompanhando. Se tiver mais informações, notícias sobre isso, a gente volta a falar, né? Então, o Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus concluiu mesmo na tarde de ontem esse julgamento aí de 7 indígenas da comunidade Tupinambá. Para quem pegou a notícia pela metade, condenados pela morte de um agricultor e sequestro da família, né? É. Que coisa. 12 horas e 23 minutos, acionando ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho Neto? Boa tarde para você, meu amigo. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira. Marcos Bezerra, excelente terça-feira também para você também. Um ótimo trabalho, Marcão.
Valeu, Coutinho. Obrigado. Um abraço para você.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio Dia aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta terça-feira ensolarada aqui no município de Ilhéus é aqui mesmo, em nossa cidade. Em Ilhéus, um professor de Itabuna, ele desapareceu após passar um fim de semana aqui em uma casa de praia. Acompanhe comigo. Um professor da rede estadual de ensino do município de Itabuna está desaparecido. De acordo com a família, o professor, identificado como Valdemir Queiroz de Amorim, de 65 anos de idade, o professor Valdemir, ele veio passar um fim de semana em uma casa de praia em Cururupe, zona sul da cidade de Ilhéus. Ele veio na última sexta-feira e não mais entrou em contato com os familiares. Vizinhos informaram aos familiares do professor que ele chegou lá em Cururupe e saiu de carro na madrugada do último sábado, mas depois não voltou e até então não foi mais visto. Valdemir Queiroz também não recebe ligações em seu celular. O professor é solteiro, mora no bairro Santo Antônio, em Itabuna, e ensina em um colégio estadual daquela cidade. O desaparecimento foi registrado na delegacia do município de Itabuna, que já passou o caso para ser investigado aqui através da sétima Corpim da cidade de Ilhéus. Olha, um jovem, ele foi morto a tiros ontem, segunda-feira, na cidade de Ibirataia, onde sua viatura virtual da Gabi vai trazer agora, conforme isto aconteceu. O crime ocorreu por volta do meio-dia. A vítima foi identificada como Sami da Silva Nunes, de 20 anos de idade. Não foram informadas as circunstâncias do crime que está sendo investigado pela Polícia Civil. Um homem que estava em um bar próximo de onde o jovem foi executado acabou sendo atingido no braço por uma bala perdida. Ele foi encaminhado para a Fundação Hospitalar da cidade. Seu estado de saúde não foi divulgado. Sami já possuía passagens no setor policial desde o ano de 2018. Na ocasião, ele ainda era criança, era menor de idade e foi detido com outros coleguinhas com armas de fogo e drogas. Agora, hein, nossa viatura virtual fazendo um giro regional, município de Itapé e Itajuípe. Violência também nestas cidades. Em Itapé, Cleiton Soares Ferreira, ele foi baleado, atendido no base. Cleiton não quis continuar internado, temendo que algo de ruim acontecesse com ele, que não chegou a revelar o que seria. Então, Cleiton assinou um termo de responsabilidade e foi liberado da unidade hospitalar. Em Itajuípe, André Costa Santana, 34 anos de idade, ele recebeu um tiro na cabeça e, segundo informações, seu estado de saúde inspira cuidados. Nos dois casos de ataques com armas de fogo em cidades de nossa região, as vítimas disseram desconhecer a motivação e a autoria dos crimes. A polícia está investigando justamente para descobrir o contrário destas informações. Ainda também, com a bordo de sua viatura virtual viajando por nossa região, um jovem foi assassinado na região de Camamu. O corpo do jovem de prenome Benjamin, de 23 anos de idade, ele foi necropsiado no Instituto Médico Legal de Valença. Ele foi vítima de disparo de arma de fogo no momento em que pilotava uma motocicleta. O tiro atingiu suas costas. O corpo foi encontrado às margens da BR-101 em Travessão, distrito de Camamu. A moto não foi encontrada. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas pela polícia, que tenta solucionar mais este quebra-cabeça da violência em nossa região. Sua viatura virtual da Gabi vai reabastecer agora de informações do setor policial em nosso tradicional pit stop. Daqui a pouquinho estaremos de volta aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, pontualmente 12h30. Então nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, vou fazer logo a enquete. No retorno, no segundo bloco, entre as reclamações de ouvintes, o que é, qual vai ser o assunto hoje de novo? Hã? Pois é, essa é a enquete, que era a resposta no segundo bloco. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, Supermoda Iomara Calçados e UniFTC Unex. É isso mesmo, a UniFTC Tabuna agora é Unex, faculdade de excelência. Bem, antes de iniciar a nossa entrevista, vamos logo liberar a participação do ouvinte, né? Porque aí qualquer ouvinte pode mandar uma pergunta, né, Eva? Com dúvida, e a Eva já tira essa dúvida. Então tá liberado, viu, Marcos?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, você envia sua mensagem. Então, aproveite, você que tenha dúvida aí sobre esses abusos da lista de material escolar. Pode mandar sua pergunta, porque a advogada Evani Cavalcante está aqui conosco. É a nossa Eva, né? Da terça da Eva. Aproveitei que ela é advogada, já requisitei, né? Para fazer essa entrevista, não, Marcos Bezerra?
Com certeza.
É aquela coisa, né, meu amigo? O soldado no cartel que trabalha. Então, ela já está aqui conosco e vamos bater esse papo bem interessante. Tenho certeza que muitos pais vão tirar suas dúvidas aí, viu? Porque é muita informação esclarecedora. Daqui a pouquinho. Como está liberada a participação do ouvinte, eu quero logo, né, porque o nosso ouvinte tem prioridade, tá? E fazer aqui uma reclamação do ouvinte que mandou um áudio, né? Eu já ouvi o áudio, mas ele não quer que bote no ar. Mas ele pediu pra gente falar. É, tem a ver com a enquete, Marcos, que eu fiz no primeiro bloco. Uhum. Qual será o assunto no segundo bloco? Vai estar em destaque em reclamação? Qual? Saúde, né, minha gente? Porque falar de saúde em Ilhéus é um negócio complicado. Tô falando, gente, do SUS, atenção básica. Né? Porque a gente sabe que Ilhéus tem bons hospitais particulares, tem hospital também pelo SUS, que o Costa do Cacau funciona, né? Mas falando de atenção básica, minha gente, Ilhéus tá capengando. Como eu disse ontem, a atenção básica acho que tá de moletas, viu, Marcos Bezerra?
É chato, né? A gente vê que é uma área que eu acho que só perde para talvez não ganhe de transporte público, né? E buracos na cidade. Né?
É, pois é. E aí, o que acontece? Hoje, outro morador do bairro Banco da Vitória nos procurou para reclamar e disse que precisa fazer a fisioterapia dele, ele tem um problema. Então, vira e mexe, ele tem que ir no posto para marcar a fisioterapia dele. Porque assim, gente, para quem não sabe, você começa a fazer uns tratamentos pelo SUS, você não tem como iniciar e simplesmente estar fazendo sem marcar. É tudo agendado, tudo marcadinho, tudo organizado. Mas, né, Pasme, na atenção básica em Ilhéus, quando uma marcadora de exame entra de férias, não tem substituto. Você já viu isso, Eva? Não tem substituto. E aí uma moradora de Castelo Novo me disse hoje também que lá, quando a enfermeira entra de férias, não tem substituta. Só na atenção básica em Ilhéus. Só na atenção básica em Ilhéus. Então, o povo do Banco da Vitória, Marcos, continua amargando sem conseguir marcar seus exames. Por quê? Quando é o computador quebrado, é a marcadora que entra de férias. E aí não tem nem computador para substituir, nem marcadora. Parabéns, seu secretário de saúde, né? Fazer sua parte que é bom nada. Por exemplo, pagar os profissionais, os médicos, né? Eu soube que lá no hospital Vida Memorial até hoje, né? O repasse que tem que ser feito até hoje, 6 meses aí. Aí os médicos não recebem. O médico que trabalha em UPA fica 2-3 meses sem receber. Inclusive, eu já soube, né, que tem diferença de salário do pediatra para o clínico. Que bonito, hein? Por que isso? Olha, o clínico ele atende mais e recebe menos do que um pediatra. Pelo amor de Deus, gente. Isso é na UPA da Avenida Esperança. Porque a informação chega. São milhares de pessoas que circulam ali e as informações chegam, meu amigo. As fontes são seguras. E são tantas fontes, vocês não têm noção, vocês não têm ideia. Entendeu? Então esse absurdo acontece em Ilhéus. O clínico ele trabalha mais, né, do que o pediatra, ganha menos. Não entendo por que essa diferença de salário, né? Eu acho que isso não tem lógica. E outra, já estou sabendo, viu, Marcos, que tem médico aí que já foi desligado da atenção básica para abrir vaga para os mais médicos. Aí eu penso assim, sabe, Eva? O ideal na atenção básica não é ampliar. Se vai vir os mais médicos, já deixa o que tem e amplia com mais. Abre mais posto, né? Fechar. Abriu a UPA na Avenida Esperança, mas ali da Conquista fecharam. Não foi isso, Marcos Bezerra? Fecharam. Uhum. Entendeu? Então, em Ilhéus, as coisas é assim, na maquiagem. Abre uma coisinha aqui, maquia e fecha outra que tá lá com problema, precisa de reforma, vamos fechar. É aquela UPA da Zona, a UPA da Zona Sul, eu tô vendo a hora de fechar, porque também tá caindo os pedaços. Eu estive lá e ouvi de perto. É sala com infiltração, com mofo, sem ar-condicionado, médico que fica 48, 72 horas no plantão. É insalubre, é desumano aquilo ali. Essa é a atenção básica de Ilhéus, que tem um prefeito médico, um secretário de saúde médico. Médico. É. Aí o senhor deve achar, ah, tá com implicância. Eu não tô com implicância, que se não existisse o problema, eu não estaria aqui falando, tá? Eu vejo as coisas de perto. Se vocês acham que eu não circulo na cidade, vocês estão enganados, tá? Se vocês acham que eu não conheço milhares de pessoas nessa cidade, vocês estão enganados. Eu vejo de perto, porque às vezes acontece, você vai levar alguém num posto de saúde, ou a sua vizinha vai no posto de saúde, entendeu? Aí chega lá, tem dificuldade para marcar, ah, a marcadora tá de férias, não, o computador está com problema, e assim vai. Aí vai na UPA, na Avenida Esperança, e aí descobre tudo isso. Gente, acordem! Povo de Ilhéus, acorde! Não dá, é inaceitável o que vem acontecendo nessa cidade. Como é que os médicos trabalham, aí você recebe em janeiro o salário de outubro, aí fica novembro em aberto, dezembro em aberto, não tem previsão, e outra, o mesmo blá blá blá, aguardando um recurso. O recurso já entrou de hoje, meu amigo, ó. O recurso chega na data certinha, e às vezes até antecipado, mas essa é a saúde que nós temos em Ilhéus, tá? Sei não, viu, secretário de saúde? Acho que tá na hora do senhor dar tchau e procurar férias e descansar e colocar alguém que queira trabalhar de verdade. Porque eu não sei o que tá acontecendo com o senhor, não, viu? Ó, esse blá 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 seu aí já deu. 12 horas e 45 minutos, vamos mudar de assunto, iniciar a nossa entrevista do dia. A advogada Evani Cavalcante, a nossa Eva, nós temos intimidade pra falar assim. Porque a Eva, ela participa, né, gente? Tem um quadro aqui na terça da Eva. E sempre ela traz assuntos pertinentes no programa, mas hoje a gente vai falar, bater um papo com a Evani Cavalcante, que é advogada, e ela trouxe para a gente umas informações bem interessantes. O Ministério Público da Bahia já divulgou essa lista, viu, Marcos, de materiais escolares considerados abusivos.
Olha aí, atenção.
Né? E eu sei que tem muitos pais que passam perrengue, né? Na hora que vê a lista, como é que é? Pendrive? CD? Não tem nem lógica, né, Eva? Boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia, Eva, Evani Cavalcante, ela que é advogada.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marquinhos.
Boa tarde, Evani.
É, pode ser o Eva, Evani, tanto faz o que você se sentir à vontade, tá tudo bem.
Eu acho que a gente tem que botar Eva pra gravar umas coisas aqui também, porque a voz da mulher é bonita. É. A minha passa bem longe.
Oh, meu Deus. Oh, gente. Pois é, é uma prática complicada. É, eu, pelo menos, que sou também marinheira de primeira viagem, então é a primeira vez que eu fui comprar material escolar de meu filho.
É mesmo.
E me deparei com a lista do material escolar e tomei um susto também com algumas coisas. Algumas coisas eu falei, não, mas isso não é material individual. Isso é material coletivo, isso não é para ele. Porque a primeira coisa que eu acredito que todo mundo precisa deixar muito claro é que quando nós estamos falando de escolas particulares, eu tô falando de uma relação de consumo. Existe uma contraprestação de serviço. Então você vai à escola, você contrata o serviço educacional, então você paga uma prestação por aquilo. Então, há uma troca. Sim. Você confia no que a escola vai estar ofertando para o seu filho e você subentende que a boa-fé, que a gente chama de boa-fé objetiva, também vai partir da escola para você. E a primeira coisa que a gente já encontra é uma lista de material escolar extremamente grande, com materiais que você se pergunta o que é que meu filho, com a idade que ele tem, ele vai estar fazendo. Por exemplo, a nota técnica que foi emitida em conjunto em 24 de novembro de 2022 pelo Ministério Público, Defensoria Pública da Bahia, sim, PROCON, então eles fizeram uma ação conjunta e emitiram uma nota técnica para poder informar principalmente as escolas e também ao consumidor. Porque vamos lá, nem sempre a escola ela tem o conhecimento dessa nota técnica. Por exemplo, ontem eu conversei com 3 escolas diferentes, como eu tenho contato, e as pessoas desconheciam essa nota. Então, também possa ser que em algum momento a escola tenha emitido essa lista escolar e não tenha o conhecimento, apesar de que a ninguém é facultado o direito de dizer que desconhece a lei. Isso, sim, não é considerado dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas, pegando a boa-fé da relação de consumo, acredito que tudo pode ser conversado. Então, a primeira coisa que principalmente os pais reclamam são exigências de materiais que não fazem parte do cunho pedagógico. Materiais de uso coletivo. O que seria esse material de uso coletivo? Limpeza, papel de ofício, papel, aquele papel vergê, álcool. Todos esses materiais que fazem parte efetivo da empresa. Se você chega, Kátia, em algum local, por exemplo, você vai no médico, você paga a consulta do médico.
Sim.
Para você usar o banheiro, vamos ser bem dessa forma, para você usar o banheiro do consultório ou o banheiro da clínica, você leva seu papel higiênico?
Não.
Já está ofertado em qualquer ambiente que nós
óbvio,
vamos.
Óbvio, óbvio.
A mesma coisa na escola. Esses materiais fazem parte dos custos da escola.
Claro.
Não é o pai que
você
tem que arcar.
Você já paga uma mensalidade, obviamente, que não tem tudo isso, né, Marcos?
Claro, claro.
Uns exemplos, vou até colar aqui, porque a gente fica complicado ter todos de
não,
cor.
Não, eu tava vendo na lista, pendrive,
não
CD,
pode,
papel
não pode,
higiênico.
Não pode.
Álcool?
Não pode.
Que isso?
Algodão, agenda escolar específica da instituição, também são itens que é recomendado que não sejam colocados na lista.
Uhum.
É, caneta para quadro branco, giz, daquele, porque hoje em dia não mais se usa aquele quadro
negro.
Negro.
Do giz.
Do giz. É. Eu esqueci o nome do.
Solta um pozinho
aí. Isso. Copo descartável, prato, talheres, clipe, elastex, sabonete, saboneteira.
Pelo amor de Deus.
Bucha de lavar prato.
Oxi! A criança vai participar lavando?
Bucha de lavar prato, existe isso em lista de material escolar. Existe isso. Então, grampeador, lã, marcador de retroprojetor, papel para copiadora, cadê que mais?
Daqui a pouco vão pedir que você leve o próprio computador, né?
Pregador de roupa. Então, existem coisas inimagináveis em listas de material escolar. E a Bahia, desde 1994, ela já tem uma lei específica que vai tratar sobre os materiais escolares, que é a Lei 6.586. Então, não é algo que começamos a falar de agora. Isso já existe. Claro que ele traz um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Qual a diferença? O rol taxativo vai ser exatamente o que a lei está dizendo. Apenas aqueles itens serão proibidos. Um rol exemplificativo, ele vai trazer o que pode, mas podemos ter notas técnicas, por exemplo, informando outros objetos que também não são permitidos ou que não são recomendados ou são entendidos como práticas abusivas.
Ô Eva, no caso, se um pai recebeu uma lista e ele ali já identificou, né, Marcos? Nossa, não entendi. Por que tá pendendo papel higiênico? Por que tá pendendo pendrive? O que, que ele pode fazer? Primeiro ele procura a escola para questionar ou ele pode ir direto ao PROCON?
Ele pode ir direto ao PROCON. Uma vez que ele já tá com o documento em mão, que vai estar com o papel timbrado da escola, ou pelo menos o carimbo da escola, já vai estar informando que a escola tá pedindo aqueles materiais. Então ele já pode dirigir-se ao PROCON. Ilhéus, nós temos o PROCON. Fica na Avenida Canavieiras. Então, você pode ir, dirigir-se ao local, informar, o PROCON vai tomar as devidas providências. Ou também você pode simplesmente ignorar aquilo que está na lista, não comprar e entregar aquilo que seja de material pedagógico. Outro ponto importante, Suzy, ó, é o hábito de toda terça-feira conversar com o Su. Desculpa, Catinha. Su, se você estiver ouvindo, olha o celular que eu te mandei mensagem, tá bom?
É, preciso, bem lembrado.
Bem lembrado, preciso.
Atende esse telefone aí, Suzy.
É, uma outra coisa importante que eles deixaram muito claro nessa nota técnica é que, além da lista do material, é importante que a escola apresente o... como se fosse um esquema pedagógico.
Sim.
A escola vai ter que apresentar qual o cronograma pedagógico. Uhum. O porquê que aqueles materiais... Não é nem o porquê.
Vão ser utilizados.
Vão ser utilizados. Ou para quê?
Por exemplo, um pregador está na lista. Tem que ser apresentado em que atividade...
Pedagógica
isso
ele
mesmo.
Vai ser utilizado. Não tem cunho pedagógico nenhum. Então, esqueça essa possibilidade de comprar. Então, você mesmo, como pai ou como mãe, já pode ir tirando da lista aquilo que nós conseguimos compreender que é uma prática abusiva, claro, ou que é um material coletivo. Porque uma coisa é você comprar um material individual, que é responsabilidade, sim, dos pais.
Sim.
Ou dos responsáveis legais. Outra coisa é você manter o material estrutural da unidade escolar. Isso já está embutido, englobado, tanto na mensalidade quanto na matrícula. Então, você já paga essa despesa de qualquer forma. Então, ele traz pra gente, Kátia, 7 itens que eles consideram inicialmente como prática abusiva.
Cita
primeiro,
pra nós.
Cito, sim. Exigência de aquisição pelo aluno responsável de material escolar sem finalidade pedagógica e de material escolar para uso puramente coletivo. Então, primeiro ponto que é abusivo. Se você identifica na lista, desculpa a redundância, que aquele material, ele não é um material pedagógico e que aquele material é para uso coletivo, você já pode retirar da lista, não apresentar para a escola, como também você pode dirigir-se ao PROCON e fazer uma reclamação em relação àquela escola, que aí o PROCON vai tomar as devidas providências. Segundo, exigir pelo aluno responsável material em quantidade excessiva. Então, se o aluno, vamos lá, ele vai utilizar uma caixa de lápis de cor, para uso do aluno, uma caixa é o suficiente para o ano.
Claro.
Se a escola pedir 3, 4, 5, 6 caixas, a gente já vai estar falando de uma prática abusiva. Outro ponto que também é considerado prática abusiva e que tem acontecido em algumas escolas ainda, infelizmente, é material escolar de determinadas marcas. Lápis de cera da marca tal. Caneta da marca tal. Se isso também...
Não existe,
isso não existe. Você vai verificar qual o seu custo-benefício.
Claro.
O que é que você pode comprar, o que é que você pode ter. Mas se a escola estiver informando qual tipo de marca que você precisa apresentar, também já é considerada uma prática abusiva. Outro ponto é quando a escola estabelece que você só deve comprar em determinados locais. Vamos lá.
Escolher até a papelaria?
Até a papelaria. A escola, ou algumas escolas, ou até a própria empresa, ela pode ofertar um convênio. Por exemplo, os alunos da escola X têm desconto de Y na papelaria W.
Aí sim, é bom.
É bom?
Desconto é sempre bem-vindo.
É sempre bem-vindo.
Mas desconto de verdade.
Isso. Né? E não aquela coisa maquiada.
É, exatamente.
Mas você pode escolher onde você quer comprar. Se você quer comprar pela internet, se você quer comprar em uma loja física, no município que você reside, em outro município, não importa.
Claro.
Mas existem escolas que exigem, ou pelo menos indicam, sugerem, vamos utilizar esse termo. Outra prática que normalmente os pais não sabem. Por que que há aquela exigência ou a recomendação que seja entregue junto com o material escolar o cronograma pedagógico? Porque não é obrigado aos pais entregar no primeiro dia ou logo no início do letivo todo o material pedagógico. Se você tem o cronograma, você pode se organizar e comprar o material de acordo com o cronograma.
Claro. Se você for usar uma parte daquele material no segundo semestre do ano, o pai pode comprar.
Pode comprar no meio do ano e entregar à escola.
Sim.
Então, uma outra prática que acontece muito na lista de material escolar. As escolas já entregam e já querem que você... Um exemplo, as aulas começam dia 8 de fevereiro. A escola exige que você entregue dia 4 todo o material. Não, não é. É considerado uma prática abusiva. Você pode entregar, inclusive, se não tiver, você pode ligar para a escola. Ó, eu gostaria de saber quais serão o material utilizado no primeiro trimestre. No segundo trimestre, na primeira unidade, na segunda unidade. E aí você se organizar para poder comprar. Porque a gente sabe que material escolar hoje em dia não é barato.
Não é barato.
Não é barato. É um outro ponto importante em relação ao uniforme.
Sim.
O uniforme pode ser vendido na escola ou pode ser indicado em um outro local
que
venda.
Uma loja que trabalhe com os uniformes.
E as escolas não podem proibir a reutilização de material. Se você tem um módulo de um filho mais velho, ele está em condição e ele não está desatualizado,
sim,
o seu filho mais novo você pode vender para uma outra pessoa. Então a escola também ela não pode proibir que você reutilize o material didático.
Verdade. Eu já acompanhei isso em vários casos, né? Como vai utilizar aquele mesmo livro, né? Então você pode vender para alguém que está entrando naquela série.
Naquela série, sem problema algum.
Evani, quais são suas colocações finais em relação a essa questão dos abusos em relação ao material escolar?
Que, primeiro, fiquemos atentos. Às vezes nós estamos tão corridos com o nosso dia a dia que assim que a gente recebe, ou então no meu caso, marinheira de primeira viagem, você pega e diz assim, poxa, não vou levar para a escola, meu filho está chegando agora, minha filha está chegando agora, não quero criar uma má impressão. Para, você não está criando uma impressão nenhuma. Você contratou um serviço, você está pagando pelo serviço e você tem que arcar com as necessidades do seu filho ou da sua filha. Então vamos tirar inicialmente a emoção de lado, o se preocupar demais de lado e verificar os direitos que nos assistem. Não se sentiu confortável? Não compre. Ao entregar, a escola reclamou? Procure o PROCON. Não resolveu? Procure um advogado, que o advogado ou a advogada vai te orientar quais são as medidas cabíveis em relação a isso.
Isso aí, que bom. Obrigada, viu,
pelas
orientações, os esclarecimentos, né, Marcos?
É verdade, bem esclarecedor.
Porque realmente, gente, tem lista aí que não existe, não tem nem lógica. E tem pai, coitado, que acaba caindo, né? Pô, não ter tempo, ter pressa, aquela agonia, vamos comprar. Mas, enfim, sempre presta atenção na lista, verificou que é... Identificou que é abusivo, procure o PROCON, tá? Evani, obrigada, viu? Até a próxima.
Até, eu que agradeço. Obrigada, bom trabalho pra vocês.
E à tarde?
Daqui a pouquinho, 3h30, a gente entra no ar, eu e nossa Suzy Luz, no Terça da Eva, com mais um papo destinado para nós mulheres.
Qual é o assunto de hoje?
Ah, o assunto de hoje a gente vai falar daqui a pouquinho. Relaxa.
Ah, agora eu vou ficar na curiosidade, né, Marcos?
Por quê? Aí vai ter que acompanhar a gente hoje pra poder saber o assunto de hoje, gente. A gente aprende, Marcos, com a enquete no próximo bloco. Então, 3h30 da tarde.
É brincadeira, Marcos? Tá bom, tá valendo. Olha, a gente
Obrigado,
vai agora.
Eva.
Valeu, Eva. A gente vai agora mudar de assunto, vai para outra área e acionar ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado a você, Kátia. Muito obrigado a você, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. Então, você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, extremo sul do estado. A polícia militar apreendeu mais de 10 quilos de maconha, erva maldita, no município de Teixeira. Saiba como aconteceu. A polícia militar apreendeu na manhã de ontem, por volta das 11 horas da manhã, um total de 10 quilos 389 gramas de maconha. A apreensão foi feita no bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas, por policiais da 87 Companhia Independente de Polícia Militar. Após denúncia de populares que estava havendo comércio intenso de drogas próximo a uma churrascaria, os militares foram a campo averiguar a informação. Todo o material foi apresentado na Delegacia Territorial de Teixeira, junto ao delegado plantonista Charlton Fraga, para as medidas cabíveis. O material foi encaminhado para a Polícia Técnica, o DPT, para exames de praxe. Um homem oriundo do estado do Piauí chegou a ser conduzido pela Polícia Militar até a delegacia, mas após ser ouvido pelo delegado, ele foi liberado e um inquérito regular foi instaurado para investigação. Nossa viatura permanece no extremo sul da Bahia, onde aconteceu um homicídio tentado no bairro Portal do Prado, na cidade do Prado. Marcos Vinícius Souza Nascimento, de 23 anos de idade, que, segundo informações, transitava em uma via pública quando foi surpreendido por um criminoso que já chegou atirando. Segundo testemunhas, dois tiros foram disparados, acertando a vítima na perna. O atirador fugiu do local, tomando rumo ignorado. Policiais militares do 88 CIPM estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe. A vítima foi socorrida para a UPA da cidade do Prado. Não há maiores informações sobre o estado de saúde de Marcos Vinícius. O homicídio tentado será investigado pela Polícia Civil do Prado e a vítima não soube informar quem foi o autor dos disparos, nem também ele recebeu os pipocos na perna. Olha que barbaridade. Um homem, ele foi internado em estado grave no hospital de Guaratinga. Ele foi internado depois de ser atingido na cabeça por um tronco de madeira, uma paulada. Flagrado cometendo a tentativa de homicídio, o acusado Alex Alves Santos, de 28 anos, ele foi preso em flagrante pela polícia militar. Já a vítima, um homem de aproximadamente 27 anos de idade, está em coma e ainda sem identificação. Testemunhas que presenciaram o crime relataram para a polícia que Alex atacou o homem em uma estrada vicinal depois de uma discussão. Ainda segundo as informações, o acusado também ameaçava agredir com paus e pedras quem tentava se aproximar para socorrer a vítima. Ele só foi dominado com a chegada da força policial. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até a ilha de Itaparica. Moradores do município de Salinas da Margarida fizeram um protesto ontem, segunda-feira, e exigem a prisão de um empresário apontado como autor do assassinato de um homem identificado como Josias Almeida de Jesus, de 31 anos de idade. O crime aconteceu no último sábado. Mataram um trabalhador e o assassino está solto pela rua. e estão sem querer prender ele porque um comerciante de grande porte, relatou um amigo da vítima, uma van que seria do suspeito acusado por este homicídio foi incendiada. A Polícia Civil relatou que a Delegacia Territorial de Salina das Margaridas investiga a morte de Josias Almeida de Jesus, que foi atingido por disparos de arma de fogo. A instituição acrescenta que há indícios para autoria e motivação. As guias para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica foram expedidas, finaliza a Polícia Civil. Sua viatura virtual agora girando pela nossa grande Bahia. A polícia identificou os dois corpos encontrados no final da manhã de ontem dentro de uma fazenda nos fundos do Parque de Exposição na cidade de Conceição do Coité, com sinais de execução. Trata-se dos irmãos Gustavo de Oliveira Brito, conhecido como Zariga, apenas 17 anos de idade, e Rian de Oliveira Brito, uma criança de 14 anos de idade. Uma tia deles compareceu no local no momento em que estava sendo realizado o levantamento cadavérico e informou aos policiais confirmando a identificação. De acordo com a polícia, a mulher relatou que os sobrinhos saíram de casa domingo à noite, informando que estavam indo para uma festa de paredão no parque de exposições e que ambos tinham envolvimentos com drogas e pequenos delitos. Foram realizadas perícia no local e em seguida os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica do município de Serrinha. Ainda, de acordo com informações, os irmãos já tinham perdido outro irmão há alguns meses em confronto com a polícia militar no município de Serrinha. Uma família realmente, Marcos e Kátia, dizimada pelo mundo do crime. Uma criança de 14 anos de idade, fuzilada e já com passagens no setor policial. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, tá? Um abraço para você. Rapidamente, Coutinho também informa que Sérgio de Carvalho Oliveira perdeu em uma lotação no centro de do centro para o Banco da Vitória, perdeu os documentos com a carteira de identidade e cartão auxílio. Então, quem encontrou a carteira de identidade e cartão auxílio de Sérgio de Carvalho Oliveira, pode entrar em contato conosco aqui, tá? O WhatsApp da rádio é o 98829-1029. Ou entregar na mercearia do Bujão, aqui no Banco da Vitória, tá? Repetindo o nome da carteira de identidade e cartão auxílio de Sérgio de Carvalho Oliveira. Perdeu em uma lotação do centro para o Banco da Vitória. Quem encontrou pode entregar na mercearia do Bujão, aqui no bairro Banco da Vitória. Valeu, Coutinho, um abraço para você. Até a edição de amanhã. Um abraço também aos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex, faculdade de excelência com novo curso de medicina. Inscreva-se já no vestibular, prova 12 de fevereiro. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.